Neste podcast, o advogado e especialista do Instituto Milênio, Sebastião Ventura, fala sobre o funcionamento do sistema de arbitragem, suas vantagens e benefícios, e esclarece a diferença com a justiça privada. Ouça agora. O senhor poderia explicar como funciona o sistema de arbitragem?
A arbitragem é um mecanismo alternativo de solução de conflitos. Sempre quando existe um conflito de interesses entre dois particulares, entre duas empresas, até hoje o STJ já reconheceu a possibilidade, inclusive, de estabelecimento de arbitragem com o poder público, em especial com sociedades de economia mista. Existe, então, assim, a necessidade de se resolver a situação. Então, os envolvidos nesse litígio, nesse conflito, têm um caminho tradicional, que é ir entrar com uma ação na justiça e procurar, então, a proteção do Poder Judiciário. Mas, desde então, da lei da arbitragem, que é de 96, estabeleceu-se, então, um procedimento alternativo, em que as partes, através de um acordo de vontades, estabelecem, então, a arbitragem como mecanismo de solução de conflitos eventuais, e através da nomeação de um árbitro ou de uma câmara arbitral, vai ser um órgão plural, vai-se então estabelecer um procedimento à luz do caso concreto. O árbitro vai vir e vai estabelecer: ó, nós vamos resolver essa questão assim, assim, assado, em tal tempo. Vai fixar um tempo e com isso possibilita então até uma maior segurança jurídica para as partes, porque elas sabem que num dado período aquela solução vai estar resolvida, e isso talvez tenha sido a principal chamariz para arbitragem nos grandes contratos, principalmente internacionais. E esse procedimento então é iniciado, as partes têm garantia de ampla defesa, podem produzir provas, o juiz tem que ser imparcial, o árbitro tem que ser imparcial, tem que garantir uma paridade de armas entre as partes, e ao final então emitida uma decisão, uma sentença arbitral que sela, em definitivo, a controvérsia.
Quais são as vantagens financeiras desse sistema?
O sistema é pago, né? É estabelecido honorários por árbitro e para aqueles que participam do procedimento. É possível também, tal como na via judicial, a necessidade de perícia, e isso é oneroso. Mas a principal vantagem econômica é justamente o ganho de celeridade. Hoje, tu entra com uma ação na justiça, tu sabe que isso pode levar longos anos, e isso pode acarretar até uma certa paralisia de determinados negócios da empresa, e até principalmente hoje empresas de capital aberto que ficam durante longos anos com demandas no poder judiciário. Lá na frente existe o risco de uma decisão desfavorável, com um efeito também prejudicial ao nome da empresa, ao valor das ações. Então, por todas essas circunstâncias, eu creio que o principal ganho econômico é justamente o quê? É tu estabelecer um limite de tempo para uma solução daquele problema.
Qual é a diferença entre arbitragem e justiça privada?
A arbitragem não significa uma justiça privada. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, é uma forma compartilhada de solução do conflito. E por quê? Porque em determinadas questões, o árbitro, se ele necessitar, por exemplo, se ele quiser ouvir uma testemunha e a testemunha não comparece, ele pode se valer de um mecanismo, de um instrumento na via judicial para coagir a parte aí testemunhar. Então existem mecanismos que o Poder Judiciário participa. Embora a condução principal seja do árbitro, e o árbitro, até por força do artigo 17 da Lei da Arbitragem, ele, no exercício da função de árbitro, ele é equiparado a um funcionário público. Então, existe a arbitragem em si, não é uma questão, não é uma maneira privada de solução, não. O judiciário também participa. Então, existe justamente o quê? É um mecanismo que procura o quê? Que procura unir o que há de melhor com o estabelecimento de um árbitro privado, que é o ganho de celeridade, mas também resguarda a autoridade do Poder Judiciário para situações em que haja necessidade de força pública. Então, é uma maneira conjugada de solução de conflitos. Na verdade, a lei é de 96, mas desde 1923, com o Protocolo de Genebra, os contratos internacionais, principalmente os contratos comerciais, já previam a possibilidade do estabelecimento de convenção de arbitragem. Então, isso é antigo. O Brasil, até em 32, ele referendou o Protocolo de Genebra e existem decisões antigas que justamente aceitavam o estabelecimento da arbitragem justamente com base no Protocolo de Genebra de 23. Hoje, o que a gente tem visto é o seguinte: que geralmente os contratos internacionais, e principalmente até muitas empresas que vêm investir no Brasil, eles estabelecem já, eles se resguardam para o caso de eventual conflito de interesses, eles já previamente estabelecem a arbitragem como um mecanismo genuíno de solução do conflito. Tem a matéria. Tem ganhando densidade, é nova ainda no Brasil. Muitos instrumentos da arbitragem, justamente por ela estar começando, vão ser consolidadas com o tempo. Mas existem já duas questões que são principais. Primeiro, o Supremo já reconheceu a constitucionalidade do estabelecimento da arbitragem e o Judiciário, principalmente através de uma ação muito construtiva do Superior Tribunal de Justiça, vem justamente reconhecendo a soberania das decisões arbitrais, ou seja, a parte que estabelece um contrato com a arbitragem não pode lá na frente dizer o seguinte: ah, não, não, eu não gostei da decisão, eu quero questioná-la no judiciário. Existe a possibilidade de questionamento só no caso de nulidade. Ah, houve uma nulidade no processo, o árbitro foi parcial, etc. e tal, tu pode questionar, mas não conta a substância, só vai atacar a nulidade. Daí um novo laudo, se for o caso, vai ter que ser prolatado. Então, acho que já existem ganhos substantivos já, em razão dessas duas questões, o reconhecimento da constitucionalidade e, de outro lado, o STJ reconhecendo a soberania dos árbitros, mas muitos ainda institutos, justamente por ser algo novo no país, vão ser consolidados com o tempo.